Papo SUS Bahia.
Olá, ouvintes. Sejam muito bem-vindos ao Papo SUS Bahia. Eu sou Marcos Zacarias, um homem negro, usando óculos de grau com armação preta, camisa branca polo, uma calça jeans azul claro. No ar, nosso episódio especial dedicado ao Dezembro Vermelho, a campanha de conscientização e luta contra HIV/AIDS. Esta é uma data que nos lembra a importância do conhecimento, do cuidado e do combate ao preconceito. Hoje, vamos falar sobre os avanços que transformaram o HIV de uma sentença em uma condição crônica e tratável. Fiquem conosco para uma conversa essencial.
Olá, ouvintes! Me chamo Soraya Murim, estou conselheira estadual de saúde, represento o Sindicato dos Farmacêuticos do Estado da Bahia neste conselho. Sou uma mulher de cor parda, 1,60m de altura, cabelo castanho escuro, olhos castanhos escuros, usando blusa da cor bege e calça comprida da cor marrom, óculos com armação transparente cor rosa. Nesta edição, vamos detalhar as tecnologias de prevenção mais atuais, como a PrEP, profilaxia pré-exposição, que é um medicamento que reduz o risco de contrair o HIV, sendo indicado para as pessoas em maior risco de exposição ao vírus, e reforçar a importância da camisinha. Discutiremos a relevância do diagnóstico precoce e do tratamento universalizado pelo SUS, que é referência mundial. Além disso, nosso convidado irá explicar o impacto da Lei 13.986/96, que garantiu o acesso a medicamentos na evolução do controle da epidemia. Não saiam daí.
Papo SUS Bahia.
O programa Papo SUS é uma produção da Oficina de Rádio Podcast do Conselho Estadual de Saúde da Bahia, SES Bahia, e conta com apoio da Rádio Quintal FM.com.br.
E para falar sobre esse tema, temos a honra de receber o conselheiro estadual Moisés Toniolo. Seja muito bem-vindo, Moisés.
Olá, amigos e amigas do Papo SUS Bahia, nesse episódio 09 de 5 de dezembro de 2025. Aqui quem fala é Moisés Toniolo. Eu sou um homem cisgênero, branco, de 55 anos, medindo aproximadamente 1,83m, e nasci no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, mas vivo na Bahia já há 39 anos e sou uma pessoa que vivo com o vírus HIV há 29 anos, sendo que desses 29 anos, há 26 anos, eu já faço tratamento para o HIV com medicamentos antirretrovirais aqui na Bahia, primeiro em Barreiras, depois aqui em Salvador. E sou o conselheiro estadual de saúde no Conselho da Bahia, representando o segmento de usuários, no subsegmento de patologias e em representação da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS, a RNP+, o núcleo estadual daqui da Bahia.
Conselheiro, gostaria de começar com uma pergunta essencial. Qual a importância do diagnóstico do HIV na atualidade e qual o passo a passo para o cidadão comum acessar os serviços.
No nosso bate-papo de hoje, já que estamos no Dezembro Vermelho, que de certa forma é para mobilizar a sociedade na luta contra a AIDS, né? Nós recebemos a pergunta sobre qual a importância do diagnóstico do HIV na atualidade e qual o passo para o cidadão comum acessar os serviços. Bem, respondendo à primeira pergunta, é importante que todos e todas possam conhecer o seu status sorológico, ou seja, saber se você tem não só o vírus HIV, como qualquer outra IST, infecção sexualmente transmissível. Isso é fundamental para pessoas que estejam com a vida sexual ativa, independente do número de parceiros ou parceiras, mas que a pessoa possa se precaver, né, dos diversos malefícios que qualquer IST pode causar na saúde de uma pessoa. Mas relacionado ao HIV, a gente também tem o potencial benefício de a pessoa saber a sua sorologia, poder ser encaminhada para um serviço especializado de IST/AIDS e, dessa forma, iniciar o quanto antes o tratamento para o HIV, que faz com que alguém em tratamento do HIV não transmita mais o vírus para suas parcerias sexuais. Ou seja, isso é fundamental também como método de prevenção biomédico, ou seja, o tratamento ele também vale como prevenção. E isso é importante para todos e todas saberem. Além disso, o passo que qualquer cidadão deve ter para saber como proceder com um exame de HIV é acessar os serviços, como na atenção básica, no seu posto de saúde, né? De forma que você solicite, você mesmo pode solicitar aos profissionais de saúde a realização do teste de HIV. Não interessa se você não teve sexo agora, nesse exato momento, mas você quer conhecer a sua sorologia. Ou seja, isso é motivo suficiente de que você, de tempos em tempos, se tiver necessidade, e não só porque fez sexo sem preservativo, né, sem proteção, mas você possa procurar não só as unidades da atenção básica, como também os serviços especializados de IST/AIDS, e assim dar início à questão de realizar os exames para saber a sua sorologia, ok?
Excelente, Moisés. E nos ajude a entender por que é tão importante o tratamento do HIV para erradicar a epidemia de AIDS.
Então, vamos tentar entender por que é tão importante a questão do tratamento do HIV para erradicar a epidemia da AIDS. Ora, o fato é que quando uma pessoa tem o diagnóstico do HIV precocemente, ou seja, de maneira oportuna, sem ter desenvolvido doenças oportunistas, ou seja, sem estar no quadro de AIDS, essa pessoa tem grande potencial de levar uma vida normal como qualquer outra pessoa, sem intercorrências, sem adoecimento. E, além disto, ela, estando em tratamento há mais de 6 meses e com a carga viral indetectável, ela deixa de transmitir o vírus HIV para suas parcerias sexuais. Ou seja, isto, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS e também a UNAIDS, de acordo com os estudos O Positive Attract e Partner, que foram realizados no mundo inteiro, uma pessoa que vive com HIV e AIDS em tratamento, ela não só melhora as condições de saúde dela, como também passa a ser um colaborador para que a gente erradique a pandemia, ou seja, acabe com a transmissão comunitária do vírus HIV, e isso é importantíssimo para a prevenção nesse exato momento da história da luta contra a AIDS.
Quais as tecnologias de prevenção mais atuais e necessárias para mudar o rumo do controle da epidemia atualmente?
Olá, amigos e amigas. Então, para além do fato de que o tratamento para o HIV serve como uma barreira de proteção para que a pessoa que já se infectou não transmita mais o vírus para suas parcerias sexuais, nós ainda temos outras tecnologias de prevenção muito importantes para ajudar quem ainda não se infectou a se proteger também, para além do uso do preservativo, é claro, e de outras tecnologias que já existem, mais conhecidas. Uma delas é a PEP, a profilaxia pós-exposição, ou seja, você administra um medicamento antirretroviral nas primeiras 72 horas em que uma pessoa tenha sofrido algum acidente de exposição ao vírus HIV. Que acidente pode ser esse? Pode ser uma pessoa que sofreu uma violência sexual, uma pessoa que, por exemplo, o preservativo rompeu, né, durante o ato sexual, ou um trabalhador da saúde que sofreu um acidente perfurocortante, ou seja, ele foi exposto ao contato com o sangue de outra pessoa que não se sabe qual a sorologia. Para isto, a pessoa, né, toma o medicamento antirretroviral em até 72 horas e o medicamento sendo administrado por 29 dias, ele vai impedir que esta pessoa se infecte pelo HIV, porque o medicamento, estando na corrente sanguínea, e quanto mais cedo a pessoa administrar o medicamento, maiores as chances de não ocorrer nenhum tipo de infecção pelo HIV. E isso é efetivo, é uma tecnologia conhecida e que a gente adaptou vendo o fato de que mulheres gestantes não transmitiram o vírus HIV para seus bebês, né? Desde a década de 90 nós já pesquisávamos isso. Outra tecnologia muito importante é a PrEP, a profilaxia pré-exposição, ou seja, uma pessoa toma um medicamento antirretroviral de maneira efetiva todos os dias do mês, ou então faz uso da PrEP sob demanda, que aí é preciso ter orientações do médico ou da equipe do serviço especializado, mas com a PrEP você toma o medicamento antirretroviral antes do sexo, ou seja, antes de ter relações sexuais, não necessariamente nas primeiras horas antes, mas assim, efetivamente você vai tomar um comprimido todos os dias e você vai estar com o seu organismo com o medicamento que impede que o vírus, de certa forma, se instale no seu organismo, e com isso você tem uma barreira de proteção química, né, biomédica, sendo utilizada para que você esteja seguro do que vai acontecer. Só lembrando que no caso da PrEP, ela só protege contra o vírus HIV. Ou seja, todas essas tecnologias, elas são tecnologias que a gente chama de prevenção combinada. Ou seja, nós temos que estar verificando os graus de vulnerabilidade individual que cada pessoa tem e adaptando também não só o uso da PEP ou da PrEP, mas também o uso do preservativo, porque, principalmente, as pessoas também, mesmo usando a PrEP, elas podem pegar alguma outra IST, como gonorreia, como sífilis, como clamídia, né? Então, isso é importante que as pessoas continuem se prevenindo também com os métodos já conhecidos por nós.
E para encerrar esse bloco e o nosso ouvinte fixar, quais as atitudes mais importantes atualmente para se proteger do HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis, ISTs?
Então, vamos relembrar nesse bloco que estamos falando agora, de certa forma, quais as atitudes mais importantes atualmente para se proteger do HIV, né? E de outras infecções sexualmente transmissíveis. Primeiro, não ter medo de fazer o teste de HIV. Ou seja, a questão do diagnóstico é fundamental para você saber a sua sorologia, fazer o tratamento das ISTs que tem tratamento e também poder se proteger do HIV, né? Além disso, nós temos também que ter a atitude de, em caso identificado qualquer IST, a gente, por ter feito os exames, a gente imediatamente também voltar a procurar aquele serviço de saúde, seja na atenção básica ou seja um serviço especializado, e fazer o tratamento dessa IST. Lembrando que algumas ISTs têm tratamento e cura, e algumas outras ISTs, nós teremos que administrar alguns tratamentos para o resto da vida, principalmente aquelas ISTs que são de origem viral, a exemplo do HIV, das hepatites virais, do HTLV. Essas são doenças que, após a pessoa ter se infectado, ela pode ter, de certa forma, o vírus para o resto da vida, mas algumas têm tratamento que você não transmite mais esse vírus. Portanto, é necessário fazer o tratamento. De certa forma, uma maneira de que a gente, mesmo tendo se infectado por algo que a gente vai levar para o resto da vida, a gente ainda assim consiga proteger as outras pessoas através do tratamento adequado, né? Ou seja, tratar é a nossa outra forma também de ter uma atitude de controlar a transmissão das ISTs, mesmo aquelas que são de origem viral e que vão persistir para o resto da vida, né? Portanto, vamos lembrar? Primeira coisa, a questão da atitude de procurar o diagnóstico, depois a atitude de voltar ao serviço para fazer o tratamento e, em terceiro, o tratamento propriamente dito, que nos leva a uma situação em que a gente pode controlar até mesmo as ISTs, que são de origem viral, que são mais graves, mas, de certa forma, também possível de manejar e de não transmitir mais para outras pessoas.
Papo SUS Bahia.
Iniciando o nosso segundo bloco, gostaríamos de saber um pouco mais sobre a atuação do Brasil. Moisés, fale-nos, por favor, sobre a conquista desde 1996 com a Lei 13.986, que estabeleceu o tratamento universalizado pelo SUS, e o quanto isto colaborou para a evolução tecnológica da prevenção internacionalmente.
Bom, amigos e amigas, nesse segundo bloco, então, do nosso bate-papo hoje, é importante que a gente possa falar um pouquinho sobre o que representa, né, de avanço a Lei 13.913 do ano lá de 1996, uma lei que foi chamada Lei Sarney, porque ela foi aprovada pelo presidente do Senado daquela época, o então senador José Sarney, e que a partir daquele momento, então, ela estabeleceu a questão do tratamento universalizado e gratuito pelo SUS para o HIV no Brasil. Isto representa para nós do movimento AIDS, de certa forma, um dos marcos históricos mais importantes, porque a partir daquele momento nós tínhamos resguardados os direitos civis, né, os direitos, de certa forma, de cidadania plena das pessoas que viviam com HIV/AIDS de obter, de certa forma, acesso ao tratamento que salvaria suas vidas. Ou seja, para além do fato de que este tratamento, sendo universalizado, nós começamos naquela época a tratar as pessoas que eram consideradas doentes de AIDS e assim recuperando a sua saúde, recuperando as condições de qualidade de vida dessas pessoas, mas para além disso tiveram outros benefícios. Um deles foi o fato de que, a partir do momento que a gente conseguiu começar a ter medicamentos universalizados pelo SUS para o tratamento das pessoas, nós reduzimos drasticamente as mortes evitáveis por AIDS no Brasil. E isto é um marco internacional. O Brasil é aquele país que, por ter esta lei, ele conseguiu o maior avanço na redução de óbitos até hoje. Embora o Brasil ainda esteja num patamar de mais de 10 mil mortes anuais por AIDS no país, a gente tem que ressaltar o fato de que o tratamento foi, de certa forma, a estratégia mais maravilhosa que possa ter sido aprovada e que reduziu drasticamente não só o adoecimento, mas a possibilidade de alguém morrer, porque a gente consegue fazer regredir o estado de adoecimento e a pessoa fica então somente soropositiva, ou seja, a pessoa somente tem o vírus HIV dentro do seu organismo e pode seguir vivendo normalmente como qualquer outra pessoa. Isto também é, de certa forma, uma evolução tecnológica, né, para a prevenção, porque agora, a partir de 2010, com os resultados dos exames, a gente descobre que fazer o tratamento também serve como prevenção, mas para além disto, a gente também lembra que o tratamento ele faz com que toda a população diminua, de certa forma, a transmissão comunitária, tipo no seu país, e com isso os benefícios são a redução também dos indicadores de incidência, né, do vírus na população em geral, ou seja, um benefício adicional fora o fato do I igual a I, ou seja, uma pessoa indetectável, ou seja, em tratamento, ela com a carga viral indetectável, ela não transmitirá mais o vírus HIV para suas parcerias, ok? Isso por si só já é um avanço muito grande. E o Brasil, por conta dessa questão do acesso universalizado, ele foi o principal expoente das pesquisas internacionais que levaram ao fato da gente descobrir que o tratamento também servia como prevenção.
E para finalizar, gostaríamos de uma mensagem sobre a resiliência da comunidade de pessoas que vivem com HIV e o impacto positivo do trabalho de conscientização que se estende além do Dezembro Vermelho.
Então, amigos, se vocês quiserem também conhecer um pouco mais sobre prevenção, sobre direitos humanos e também sobre as tecnologias de prevenção mais necessárias, vocês podem acessar aqui na Bahia algumas ONGs, redes e movimentos muito antigos que nós temos e maravilhosos para vocês poderem conhecer mais. Um deles é o GAPA Bahia, que fica lá no Pelourinho. Outro é o GGB, que também está, o Grupo Gay da Bahia, que também está no Pelourinho. Nós temos a APROSBA, Associação das Prostitutas da Bahia. Nós temos também o IBCM, Instituto Beneficente Conceição Macedo. A CAASA, que de certa forma faz o acolhimento em casa de apoio para as pessoas vivendo com HIV/AIDS que tenham sido, de certa forma, expulsas de casa ou que não tenham mais, de certa forma, também algum tipo de apoio comunitário para viverem. E temos tantas outras entidades como a Motirô Bahia, que também trabalha com mulheres vivendo com HIV/AIDS. Então, venham conhecer mais sobre a sociedade civil organizada na luta contra a AIDS e, por exemplo, a Coalizão Baiana dos Movimentos de Luta contra a AIDS que nós temos aqui em Salvador. Isso vai ser super importante para que vocês nos chamem e a gente ajude a fazer palestras, rodas de conversas e muitas outras metodologias para a gente falar de prevenção, falar de direitos humanos e combater o estigma e a discriminação.
Agradecemos a participação fundamental do nosso conselheiro estadual de saúde, Moisés Toniolo. Fica aqui o nosso muito obrigado e os parabéns a todos os profissionais de saúde e especialmente aos ativistas e pessoas vivendo com HIV/AIDS que transformaram essa luta em dignidade e ciência.
O programa Papo Suas Bahia é uma produção da Oficina de Rádio e Podcast do Conselho Estadual de Saúde da Bahia. Roteiro de Valéria Poça d'Água e Ian Felipe, edição pela equipe da Rádio Quintal e apresentação de Marcos Zacarias e Soraya Morim. Até o próximo episódio.
Papo Suas.